Olá a todos, olá a quem nos ouve, olá Filipe, quem entrou nesta conversa já saberá que a convidada de hoje é a Filipe Galrão, uma comunicadora nata, portanto que naturalmente me vai pôr aqui um bocadinho nervoso
Já estou a sentir a
por cada intervenção que eu eventualmente aqui possa ter alguma avaliação que possa ser feita por ser comunicador e por estar aqui a entrevistar, naturalmente vou-me sentir um bocadinho mais nervoso porque ela é perita nessa área. Seja muito bem-vinda aqui à Caderneta de Cromos, Filipe. É um prazer imenso
Obrigada
ter-te
pelo
aqui.
convite. Devo
Ora, é
dizer
essa.
que eu é que estou a sentir a pressão, porque fui ver os outros episódios e eu sou a primeira mulher que tu entrevistas, certo?
Será? Deixa-me pensar.
Não encontrei nenhuma, o que também não é bom sinal, se entrevistas que eu não encontrei.
É péssimo sinal para a caderneta. A verdade é que em algo. Mas vou checar, não vou ficar aqui sem esse apontamento. Sabes que este ano eu tinha esse objetivo de entrevistar mais mulheres, ou neste caso, entrevistar mulheres, já que não tenho aqui nenhum desses casos. Ah, não, tenho, olha, tenho a minha mãe, tenho a minha avó e tenho a minha mulher.
Ah, então
Portanto, és a quarta. Não, mas é verdade. É uma falha gigantesca aqui no podcast, porque nós andamos sempre à volta de jogadores, treinadores e maioritariamente são os homens que tutelam aqui o futebol, infelizmente, e portanto acaba por bater. Mas sendo tu então a primeira mulher, acho que estou aqui a confirmar e é de facto a realidade. És a primeira mulher a ser convidada e pronto, ao contrário do teu podcast, que estive a checar, que tu, no tudo o resto, em 13 convidados, tens 8 mulheres.
Ai, contaste, boa.
Contei. Acho que era um certo padrão que encontrei. Diz?
Está equilibrado. Está equilibrado, mais ou menos, não é?
Tá, 8 mulheres, 5 homens. O que é muito
Ok.
bom. Isso
Sim.
fazes de propósito?
Não, mas também, ou seja, quando eu estou a pensar nas pessoas, não penso por género, obviamente. Mas depois, quando penso no impacto que possa ter, ou até mesmo depois em termos de promoção, penso que isso é importante, percebes? Porque há pessoas que naturalmente, e naturalmente e sem ser consciente, acabam se calhar por ter uma preferência maior em ouvir homens do que mulheres, ou ao contrário. Mas eu não tenho essa, não faço de propósito, não. Penso em pessoas no geral, não penso só em mulheres ou só em homens.
Ok, perfeito. Mas não te sintas pressionada, nem como tu disseste, por seres a primeira mulher, como é evidente.
Não, sinto, só fiz o comentário, portanto, fui ver. Deixa cá ver, não tenho muito tempo para ouvir agora todos os episódios da caderneta. Quais é que eu vou ouvir? Comecei a ficar aflita quando vi demasiados ex-jogadores ou jogadores e pensei, caramba, eles devem ter falado de bola assim a sério e eu não vou falar a sério. Depois encontrei o David Bruno e pensei, uau, é mesmo este que eu vou ouvir até ao fim. E ouvi até ao fim e curti
Curtiste?
muito. Sim,
Boa.
gostei muito, mesmo.
Bacana. Eu fiquei muito feliz também com o facto de tu seguires a caderneta. Achei porreiro. Era um dos objetivos que, aliás, está descrito num dos posts final de ano, daqueles que fazem uma introspecção sobre os projetos, blá blá blá. E eu tinha dito que sim, queria mais mulheres no projeto, e mais representatividade e poderem também criar conteúdo que fosse mais apelativo também para todos os géneros, na verdade. Seja lá o que isso for. Mas a verdade é que fiquei mesmo muito feliz porque tenho muito boa conta, acho-te uma excelente profissional e, portanto, fico muito feliz que por aqui estejas e que curtas as coisas que por lá são escritas. Ia-te perguntar, e a primeira pergunta era essa: que outros projetos, mais relacionados com bola, naturalmente, que tu curtas e que tu costumas acompanhar por essa internet fora?
Olha, não sou assim, não acompanho muito, percebes? Não, para já não vejo muita televisão e se calhar a maioria dessas coisas acontecem mais na televisão, não é? Mas a nível dos podcasts, por exemplo, na altura do Mundial, eu gosto imenso da Sofia Oliveira. Eu sei que este pode ser
Vai ser
polémica,
thumbnail.
mas eu gostei imenso do podcast que ela fez na altura do Mundial, que eram 10 minutos a Qatar. Em que todos os dias tu tinhas ali aquilo que iam ser os jogos do dia, com humor, obviamente, Ela fazia aquilo com uma jornalista da CNN, tinha a parte informativa, a parte bem-humorada e a parte do documentário muito característico nela, não é? Muito incisivo. Mas vou vendo assim coisas, vejo os programas de documentário desportivo da Sport TV, e gosto, eu gosto de ouvir falar de bola, sabes? Como eu não acho que seja uma entendida, imagina, para mim o futebol é muito emoção, paixão, amor, sou muito, acho que tenho muitas características, lá está, femininas a ver futebol, estás a ver? Ou aquilo que... feminilidade, não é femininas. E por acaso eu acho que o futebol está a alargar para aí também. Ou seja, tem cada vez mais características associadas à feminilidade, como a sensibilidade, a importância dada à saúde mental, percebes? Esse tipo de coisas. Se calhar há uns anos era logo, isso não é futebol.
Completamente.
Percebes? É, futebol é andar à pera e futebol é tipo bateres com a mão no peito e rasgares a camisola. Pronto, e eu, essa parte eu não me identifico tanto, embora daqui a pouco já vá dizer uma coisa que se calhar tu vais pensar, uau, como é que ela não se identifica e faz isto? Mas gosto muito desta aproximação maior à sensibilidade. Não sou tanto de, imagina... sou péssima a decorar datas. Quando tu me disseste que eu ia ter que dizer o jogo mais marcante, obviamente eu tive que ir ver pela 50ª vez em que ano é que ele tinha sido. E eu sei qual é, estás a ver? Mas o ano, ou... às vezes, sei mais, alguns pormenores, do género aquele jogador que torceu o pé naquele jogo, do que propriamente a data, ou quanto, ou o palmarés do jogador, ou os números, as estatísticas. Tipo, se tu me perguntares agora de chofre quantos pontos tem o Benfica, eu acho que não sei.
Certo.
Percebes? Pronto, sei que estamos em primeiro a testar ali à volta, sei lá, se calhar vou cometer um erro, 40 e tal, não? Tu sabes?
O quê? Número de pontos? Mas é engraçado que eu ia dizer exatamente isso. Eu sou muito parecido com... eu tenho esse perfil no futebol. Eu não acompanho, que pena. Sim, por isso é que eu tenho a caderneta, exatamente. Tipo, é raro falar sobre... as transições e as análises estáticas e como é que jogam e os pontos que têm e quantos pontos estão e os resultados que foram há 10 anos. Não tenho isso,
eu gosto
não sei.
De ouvir as pessoas falarem disso, das táticas e tudo mais, mas eu fico deslumbrada porque não é um... não é que eu não entenda, mas não é por aí que eu quero ir, ou não é por isso que eu amo mais ou menos o futebol, percebes?
Certo. E não tendo essa relação emocional com esse tipo de informação, não se decora. É assim que funciona. Eu, pelo menos, zero.
Ah, sim, sim.
Não tenho mesmo essa apetência também. E é curioso porque eu tenho colegas, joguei futebol durante alguns anos e, pá, inevitavelmente nós temos o grupo de amigos que nós jogámos há 10 anos atrás. Lembrar-me de histórias e de determinados jogos, eles recordam-se quem é que fez gol, quando é que foi feito, como é que foi feito, como é que era o campo. A minha memória vai apenas para um gajo que tinha uma chuteira amarela e que tinha o cabelo vermelho, pá, uma coisa desse género. É engraçado que tu também tens essa perspectiva. Mas sim, portanto, não a nível de projetos, não acompanhas muito, porque também não há muito, talvez, desses projetos que te ligam mais ao emocional e à paixão. Será?
No Instagram, se calhar aquele que mais siga atentamente é mesmo a caderneta. Depois siga as páginas do meu clube, não é? Do Benfica, ou as Information Glorias da vida. Mas pouco mais, e sigo os jogadores. Mas em termos de conteúdo futebolístico, propriamente dito, não sigo assim muito, não.
Nós falámos sobre isso, sobre podcast que acompanha. O quê? Desculpa?
Naturalmente a bola branca, até
bola
porque tenho
branca.
A tertúlia à segunda-feira. Analisamos a jornada, sim.
Perfeito. Nós falámos sobre os podcasts que acompanhavas e também deixava aqui, porque acho que são interessantes. O que é que tu, fora futebol, o que é que tu curtes na net? Qual é o tipo de projeto que tu acompanhas?
Eu sigo muita coisa, não sou, é muito regrada a seguir, imagina. Não sou o tipo de pessoa de sai um episódio, tenho que ir logo consumir. Há alturas em que eu nem gosto de ouvir podcasts, por exemplo. E outras em que estou completamente viciada e não quero ouvir música. Como o meu trabalho é passar 4 horas a ouvir música obrigatoriamente, ou seja, eu adoro aquelas pessoas, que é a maioria, na verdade, que estão a fazer o seu trabalho e a consumir música que gostam, o meu trabalho é consumir música e que naturalmente não é toda aquela que eu gosto. Então, às vezes, eu quando saio da rádio tenho mesmo necessidade de ou de ir em silêncio para casa, ou de ouvir podcasts, ou de ouvir música totalmente diferente daquela que passa na rádio. Então, em termos de podcasts, eu gosto muito de podcasts de entrevista. Eu sigo uma ex-locutora da BBC, que é a Annie McManus. Ela é irlandesa e ela tem um podcast de entrevista que se chama Changes, onde ela entrevista muitas personalidades britânicas, algumas mais conhecidas da nossa praça do que outras, mas muitos artistas, não só cantores, mas mesmo de outras áreas. E ela é ótima, pronto, uma sugestão que eu deixo aqui. Gosto muito também de análise e comentário político ou temas da atualidade. Gosto de podcasts brasileiros. Dentro disso há um que eu destaco, que é o Mamilos Pod, feito por duas jornalistas brasileiras, que estão muito mais em cima daquilo que é a atualidade brasileira, mas acabam por falar do resto do mundo, obviamente. Gosto de ouvir o Eixo do Mal, mais recorrente. Depois o Extremamente Desagradável, que é um clássico e é o mais ouvido em Portugal, que ouço na rádio e às vezes quando não consigo ouvir no meu próprio programa, vou ouvir para casa. Mas podcasts de humor não é muito a minha cena, por acaso. Gosto extremamente, mas também não é sempre.
Também diria que é o único que eu assisto de humor. Talvez o do Batáguas, o Vilhena. Falsos Lentes, exato. É isso. Um humor camuflado.
Não sou aquela fã que ouve todos os dias, percebes? Se calhar há um tema, há uma pessoa que me chama mais a atenção. No caso da Joana, imagina, quando ela fala de pessoas... e agora vou fazer uma crítica extremamente desagradável.
Vamos lá.
Que é, quando ela fala de pessoas desconhecidas, que não são figuras públicas, eu, por norma, não gosto.
O bater para baixo.
Porque são pessoas que fizeram aquilo, ok, publicamente algures, nem que seja nas suas redes, mas elas não são conhecidas do público em geral. E aquilo vai deturpar a imagem que as outras pessoas que não as conheciam de lado nenhum vão ter delas. E não sei até que ponto isso não terá consequências graves para a saúde dessas pessoas, saúde mental e não só. Então aí, quando ela destaca alguém que não é conhecido e lhe dá uma unidimensionalidade, não é? Porque acabamos por só conhecer aquela pessoa dali e sabemos que é extremamente desagradável, retira imenso do
conteúdo
da graça. Aí, naturalmente, eu não curto ou não vou ouvir. Se é o nome de uma pessoa que eu não conheço, vejo assim: então, mas quem é esta? Tipo, é alguém que ela encontrou na internet, no Facebook, no. Epá, não vou ouvir. Agora, se for a Cristina Ferreira, se for uma Catarina Furtado, se for um Gustavo Santos, aí já acho graça, aquela pessoa já tem visibilidade, aquela pessoa não vai ficar afetada ou as pessoas não vão mudar a opinião que têm sobre ela só por causa do podcast, entendes?
E quase uma exposição inevitável, né? São pessoas
sim, faz
com
parte.
Uma exposição tão grande que faz parte, não é?
Yeah. Anos por trás da sua exposição.
Sim. Fica aqui a crítica, que não é crítica, que é. Não, é curioso que.
Não, é uma crítica, não tem é que ser, não é negativa, é só uma questão ao trabalho que é feito.
Certo. Havia um caso.
Ana, para mim, é das pessoas mais inteligentes que nós temos a trabalhar neste momento em rádio e no humor.
Verdade. Houve um rapaz que foi alvo. Salvo seja, da Joana, mas no início do Extremamente Desagradável, que era um médico que foi para um. Tinha um canal do YouTube e que foi para as manhãs não sei de quem fazer mostrar o canal do YouTube em que ele. Não sei se tu te recordas desse episódio, isso está a ser demasiado vago, mas basicamente era um rapaz que é médico de facto.
Ele fazia vídeos no Facebook dele.
Ele fazia vídeo, acho que era no Facebook dele, mas no YouTube tenho a certeza, e ele mascarava-se de velhota.
Ai, não me lembro, não. Mas não? Tenho... Ok, não me lembro.
É muito giro. Mas é desse género, era tipo, era um gajo que não era conhecido de lado nenhum. Começou a crescer um bocadinho e depois bateu no Extremamente Desagradável, foi muito engraçado. Curiosamente, o canal morreu. Mas não sei se foi por isso, foi por outra razão qualquer.
Pois, mas às vezes se calhar tem essa consequência. Não sei, é assim. É rara a pessoa que não cai no ridículo pelo menos uma vez na sua vida, não é? Tipo, nós acabamos por ser ridículos às vezes e sem noção e faz parte da nossa construção enquanto seres humanos. Mas teres esta lente sobre ti, esta lente que amplifica essa ridicularidade ou estupidez, pode ser complicado.
Sim, depende de quem a recebe, pode ser de facto complicado, é verdade. Passando aqui para um outro podcast que tu também estavas envolvida, que era relacionado com o Sport Beleza, ou seja, Sport TV e Maluco Beleza ali em fusão, tu ainda entrevistaste uma malta bastante engraçada. Como é que foi essa tua experiência e como é que é o estado desse podcast? Perdão-me se estiver completamente errado, mas está
Não
parado.
existe.
Já
Sim,
não
não, não.
existe sequer.
Assumidamente teve 2 temporadas porque foi um podcast, mas não foi porque nos zangámos, não. Foi, ou porque achou
Sim.
que estava mal, não. Foi mesmo porque o podcast foi criado na altura de pandemia, ou seja, não havia convidados ainda em lado nenhum, não havia convidados presenciais. E o que a Sport TV pensou foi: vamos criar um podcast em que aproveitamos que não pode haver convidados presenciais. E falamos com aqueles que naturalmente não estão aqui. Por isso é que falávamos com o Tisha Penicheiro ou com o Bernardo Silva, que naturalmente ia ser muito mais complicado falar pessoalmente, porque não íamos lá e ele não estava cá. Então acabámos por fazer disso a nossa vantagem, vá. Conseguíamos ter muitos convidados e facilmente à conta disso, por ser à distância. Claro que o facto de ser à distância tinha as suas particularidades e as suas dificuldades. Eu odiei trabalhar em altura, nesta altura. Foi, eu odiei no sentido de foi muito complicado, mesmo na rádio, nós tínhamos que estar todos em estúdios separados, convidados sempre por telefone. Perdeu-se imenso naquilo que era a maneira de trabalhar, não só para quem recebia a comunicação, não é? Ouvintes e telespectadores, mas para quem a fazia. Era mesmo, mesmo, mesmo difícil. E o Sport Beleza era difícil de fazer, obviamente, mas deu-me bastante gozo. Foi uma experiência interessante. Eu não sou. Não gosto muito de aparecer. E o facto daquilo ser filmado às vezes fazia-me confusão ou retira-me muito daquilo que é a minha. Sei lá. Faz com que eu tenha que estar preocupada com coisas que eu não quero estar preocupada. E isso eu não curtia, mas de resto a experiência foi incrível, gostei bastante. E mesmo a maneira como nós abordávamos o podcast nas perguntas e tudo mais, acho que sim, que foi bem feito.
Concordo, foi muito bacana. Não pondo limites, não pondo qualquer tipo de objeção, quem é que tu gostarias de entrevistar do mundo do futebol?
Cristiano Ronaldo, embora
Ok.
ele. Não sei porquê, tinha, quer dizer, sei porquê, não é? Porque é o Cristiano Ronaldo, obviamente, mas tenho aquela. E é engraçado, se me fizesse essa pergunta há 10 anos, eu acho que responderia exatamente o mesmo. Tenho um certo fascínio pela figura dele e aquele lado que ele não mostra. Claro que não ia ser eu, do pináculo da minha existência, que ia fazer com que ele dissesse coisas que não disse a mais nenhum jornalista ou a mais nenhum comunicador, mas sinto que se calhar podia quebrar ali alguma coisa, estás a ver?
Mas que tipo de. Não vou perguntar que tipo de pergunta farias, mas o que é que tipo de resposta é que te interessava ouvir por parte do Ronaldo? Tipo.
Interessava-me saber, por exemplo, como é que ele vê, como é que ele se sente enquanto pai, o que é que ele acha que é, deve ser a parentalidade, como é que ele vê, os abusos que a família dele sofre e as críticas e tudo mais quando dizem que estão a falar por ele ou que só vivem às custas dele. O que é que ele sente, percebes? Queria ir mesmo à cena do o que é que ele sente, como é que ele lida com isso, a que ferramentas se agarra para seguir em frente quando está mal, quer seja em campo, quer seja na vida pessoal, e tentava explorar mais esse lado. E mais o lado também de Cristiano Ronaldo fora do campo, que em breve vai acontecer, embora ele acho que não. Acho que
Certo.
ele não foi utilizado para isso, mas
Completa negação.
explorar esse lado. E há 10 anos, quando eu pensava que gostava de o entrevistar, também já era um bocado nessa perspectiva. Eu lembro-me de falar com o meu marido sobre isso para aí há 10 anos, na boa, sim. O Cristiano Ronaldo não vai conseguir lidar com a sua perda de capacidade natural, ele não vai, de capacidade física e mental.
A sério, já previas isso?
Já previa isso, ele não vai, vão ter que o arrancar do campo à força, ele não vai conseguir, porque a mentalidade dele, daquilo que eu vejo, é uma mentalidade de vencedora, é de alguém que não desiste, é de alguém que sempre em frente, e eu vou conseguir e eu vou fazer. E a verdade é que ele consegue e faz. Só que há limitações físicas naquilo que ao futebol diz respeito, e nós sabemos que há, não é? Ele pode jogar, sim, até aos 50, 60, mas não nas mesmas condições de como tinha quando jogava quando tinha 30 ou 20.
Nem com os mesmos resultados, que ele é completamente viciado.
Exatamente, ele é viciado em recordes, é viciado em resultados, e eu sinto que ele não preparou isso, e sinto que quem está à volta dele também não preparou isso.
E estimula o contrário, possivelmente.
Estimula o oposto, possivelmente, porque sabemos que há muito dinheiro envolvido e muito tentar mantê-lo bem. É um bocadinho como fazemos às vezes erradamente com as crianças, não é? Se ele queres que ela esteja bem e se cale, dás-lhe um YouTube para ela ver ou dás-lhe uma goma. Mas não pensas que um dia ela vai ter que aprender a lidar com a frustração, ou que vai ter que aprender a ouvir não, e vai ter que... E eu acho que aqui nesta corrida desenfreada por ser o melhor do mundo, isso acabou por se perder. Ele foi, ele é ainda para muita gente, mas perdeu essa capacidade de lidar com a adversidade.
Sim, eventualmente viciar-se noutro tipo de competição, uma competição, sei lá, tentar ser o ator com, sei lá, que rebenta alguma bilheteira, sei lá, qualquer coisa deste género, que ele seja capaz de se estimular fora de futebol, porque
não,
realmente
porque não
vai ver.
Na sua vida privada, não é?
Ou na sua vida privada, naturalmente, claro.
Por exemplo, não sei.
Eu acho que ele gosta de exposição, eu acho que ele gosta de ser, acho que sim, acho que sim. Acho que será difícil ver um Ronaldo mais um jogador que vai sair do cenário público. Acho que ele vai constantemente manter-se nesse papel, seja como empresário, seja como ator. Claro. Okay. Eu acho que ele vai continuar nesse perfil.
Certo. Pois olha, não sei.
Era perguntar-lhe se tivéssemos a oportunidade.
Pois, perguntava-me, olha, o que vais fazer a seguir? E ele vai dizer, vou jogar a bola.
Exato, eternamente jogar a bola.
Assim, a seguir, não há a seguir, eu não estou a fazer isto. Alguns acho que é pensa.
Então, colocavas o Ronaldo no top 1, haveria outro que tu, assim, tivesses interesse em conhecer?
O Eusébio. Mas já está morto. Mas a minha irmã, que é jornalista, agora já não é, mas já foi durante muito tempo, ela conseguiu, ela entrevistou-o.
Sério?
Tem isso gravado ainda no gravador. Sim, não foi uma entrevista de áudio, não foi de vídeo.
Que sonho.
Então, exato, sabes quando tu adoras uma pessoa porque ela fez uma coisa que tu gostavas de ter feito? Então, tipo, a minha irmã entrevistou o Eusébio, ou aquele amigo que conseguiu ver os Nirvana no Dramático de Cascais. Tipo, uau! Wow. Pronto, é isso que eu sinto. Atualmente.
E ficou fixe a conversa?
Já não me lembro, mas acho que sim. E há, isto é nesse tempo. Acho que ficou assim. Agora estava a pensar que eu acho que eu é que tenho essa cassete aqui em casa. Acho que ela me deu. Yeah.
Guarda a 7 chaves.
Sim. Tenho Precioso. Isso e tenho um póster gigante do Eusébio, muito giro, assim meio vintage. Numa parede, que o Eusébio ia autografar no último jogo onde ele teve presente, mas depois morreu e o póster teve que voltar para trás. Isto é verdade.
Damn.
Yeah, o póster já estava nas mãos da pessoa que era amigo dele e que o ia fazer autografar o póster, e pronto, não aconteceu.
O que é que eu ia te fazer outra pergunta? Ah, faço sempre esta pergunta e deixa escapar. Tu fazias coleção de cromos? Ou fazes coleção de cromos?
Eu nunca estou-me a tentar lembrar, não ao ponto de ter que ter uma caderneta cheia.
Todos, não é?
Sim, sim, sim. Mas tenho imenso, ainda tenho em casa da minha mãe. E imagina, guardo alguns muito característicos. Tenho um cromo, e já lhe mostrei, e já gozámos os dois com isso. Tenho um cromo do Nuno Gomes no Boa Vista, super, com ele super novo, com árvore, é tipo, sou do rock.
Uhum.
Que não me desfaço dele, tipo, está numa pastinha, estás a ver? Tenho assim alguns, tenho do João Pinto, tenho...
Giro.
Esses assim mais icónicos eu guardei e não estão colados em lado nenhum.
Giro.
Mas os outros eu devo ter colado e ia colando. Não propriamente na caderneta, se calhar mais nos cadernos, que era o que eu fazia. Aliás, eu imprimia depois, quando começou a internet, eu imprimia a cores e colava tudo nos
Os cromos.
Os cromos
ou imagens, é isso?
Sim, sim, sim.
Yeah, eu fazia o mesmo, giro.
Yeah, tinha jogadores de futebol e cantores e tudo. Yeah.
Perfeito. Vamos começar aqui por algo que te liga de uma forma muito profunda ao futebol, que é o Benfica, naturalmente. E começar por uma discussão que tive recentemente com amigos, que era... não, mas era do género, o que é que nos liga a um clube? Porque é que nós somos determinado clube? Claro que temos aqui uma série de coisas, não é? A identidade e os valores do clube, isso é um facto. A influência parental, que acho que no teu caso foi o que aconteceu. Se o clube vence ou não vence.
Sim.
O que eu gostaria de saber aqui no teu caso, partindo eu do pressuposto que foi a família, tendo tu também dois meninos, uma menina e um menino, o que é que achas que mais pesa nessa passagem ou nessa escolha por um determinado clube? O que é que tu achas que realmente tem assim mais peso?
Eu acho, sim, que é a influência familiar, e quando dizemos familiar, pode não ser pai e mãe, não é? Pode ser avô, tio, alguém, aquela referência para a criança. E é cultural, não é? No nosso país, começarmos a perguntar de que clube és, não, não, não. A criança não sabe bem o que é uma bola ainda, não sabe o que é futebol, não faz ideia do que é o jogo, mas quer se sentir, quer pertencer, não é? Como todas as crianças, quer se identificar com alguma coisa. E então eu acho que no meu caso, e nos meus filhos também, claramente é assim, se bem que essa influência às vezes tem aquele efeito que nós já conhecemos, não é? Estou chateado com o meu pai é do Sporting, eu para o chatear vou ser do Benfica. Conheço milhares de casos assim.
Isso aí no teu caso e no do teu marido não se aplica, não é?
Depende, no caso do meu marido, quase que se aplica, porque ele tem um avô muito benfiquista, mas tinha um avô muito sportinguista, que o levou ao estádio de Alvalade, que era árbitro até, o avô dele, levou-o ao estádio, ele tinha camisolas e tudo mais, mas houve uma força maior. Se calhar porque aquele avô era o único do Sporting, e havia mais influência benfiquista, possivelmente, se calhar depois foi aqueles anos 90 em que o Benfica ganhou, e estás a ver, depois há essas influências todas misturadas, não é? Mas conheço dois casos de oposto. A Joana Marques, por exemplo, pensou: vive em Lisboa, é toda a gente do Sporting, eu tenho que ser diferente, vou ser do Porto. Ou o Paulo Pereira da RFM, que o pai é do Benfica, e ele, chateadíssimo com o pai, disse: vou ser do Sporting. E hoje é um grande sportinguista. Pronto, no meu caso, não. No meu caso, toda a gente era benfiquista, excepto o meu avô Eusébio, que era do Sporting, mas que era uma pessoa com muito calma e com pouco poder de influência nesse campo, no que ao futebol dizia respeito. Mas não tenho grandes fanáticos na minha família. Tinha um avô que era do Belenenses, e ainda tenho tios do Belenenses, mas nunca desenvolvi essa ligação, porque acabei a desenvolver com o Benfica.
Certo. O Eusébio tem, eu reparo nas tuas redes sociais e quem te segue se verá por lá. O Eusébio já curte ir ao estádio. Como é que é essa experiência de levar os mais novos ao estádio
É
e
brutal.
poder alimentar esse bichinho do Benfica
Sabes que
e do futebol?
ele é que está outra vez a alimentar o bicho em mim, mais, sabes? Porque ele está completamente viciado em futebol. Ele joga nas escolinhas do Benfica agora.
Giro.
Ainda não é, ele não é nada de especial. O pai está-me sempre a dizer, sem ele ouvir, que ele não vai dar nada. Ele está só a divertir, deixa estar, tem 5 anos, não é suposto ser um craque. Não tenho nada essa ambição, obviamente. Eu quero que ele se divirta, e a verdade é que é das poucas coisas que ele gosta mesmo muito de fazer. Ele não gosta de muita coisa. E quando gosta, é tipo compartimentado. Ele teve a fase que só queria Star Wars e tínhamos que ver os filmes todos e tínhamos que ter os filmes todos. Ele agora tem que ter a caderneta do Mundial, a caderneta da Liga, ver o Neymar no YouTube, ver os golos do Messi, ver os jogos do Benfica. Nós estamos a ver a língua inglesa ao fim de semana, e ele está a ver, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ele
Lindo.
faz perguntas do género: o Rashford já entrou? O Rashford tem o nariz grande, mamãe. Eu, sim, é verdade. E depois ele também repara nestes pormenores bem engraçados. Mas fala-me de jogadores que às vezes eu te fico a pensar: onde é que este joga? No outro dia, por causa do Sun, porque ele acha que é parecido com o Sun, porque tem olhos em bico. Ele também tem os olhos assim meio rasgados. Ah, eu sou parecido com o Sun, mamã. Pois é, o Sun joga no United, não é? Ele: mamã,
Como é que é possível?
ele joga no Tottenham. Tottenham é a melhor equipa da Inglaterra. E eu, não é nada, Eusébio. Tu depois acabas a discutir. E pronto, tem muita graça, mas é giro levá-lo ao estádio por isto. Eu acho que se... Imagina, a Emma está completamente desligada do futebol, tem 3 anos. A Emma ainda não é sócia, o Eusébio é sócio desde que nasceu, mas ela, com a pandemia, acabámos a não fazê-lo. E como ela ainda não demonstra interesse, também ainda não fizemos. Mas eu acho que se ele não tivesse este interesse, eu não levava, eu nem sequer incentivava. Ele foi desenvolvendo este interesse por nos ver interessados. E é genuíno, não é forçado. Ele gosta, ele pede para ver futebol, ele quer jogar todas as noites antes de ir dormir. Lê uma história, sim, mas também tem que jogar uma peladinha com o pai, sempre. Ah, até aos 5, até aos 10, mais 2 penaltis, mais não sei o quê, sempre. Portanto, se ele gosta, se o diverte, se não está a prejudicar ninguém, seguimos com esse incentivo.
Perfeito. É perfeito. E força nisso, Zé. Não ouças os teus pais. Ainda bem que eles... Tu vais dar alguma coisa, tu vais lá chegar, Zé. Força e continua a treinar.
Ele nunca desiste, ele vai sempre à bola, ele é muito...
Isso é mais que suficiente.
Ele é super intenso, mas claro, não tem técnica absolutamente nenhuma. Ele acha que sim. E sabe os nomes. Agora vou pentear a bola, agora vou fazer um cabrito.
Coisa
ela
linda.
Um passo de letra. ele é entusiasmado nisso, sim. Por isso, se calhar, às tantas, um dia consegue.
Perfeito, Eusébio. Acho que sim, é continuar a treinar. Vamos saltar agora aqui um bocadinho. Né? Tu falaste aí no Belenenses, por exemplo, que é um dos clubes que é muito querido pelos adeptos de futebol no geral.
Exato.
Ainda que não seja de um dos três grandes, um pouco como a Académica, aqui o clube da minha terrinha de Coimbra, também é muito querido por toda a gente, mas não é naturalmente um grande, considerado um grande. Há essa discussão por aí a rolar já há alguns tempos que devemos ou não apoiar o clube da nossa terra, ou centralistas como somos neste país, optar por ser do Porto, Sporting ou Benfica. E isso também nos leva um bocadinho a estas mudanças que estão a acontecer no futebol, clubes um bocadinho mais a sair da sua zona periférica, da sua zona, da sua região, são clubes praticamente mundiais, continentais, digamos assim, e esse tipo de apoio a esse tipo de clubes também favorece um futebol negócio que eventualmente também tem as suas mudanças. No Estádio da Luz vimos isso há pouco tempo, a adoção de uns artifícios pirotécnicos e neons e tudo e mais alguma coisa pré-jogo, e isso começa-se a standardizar ao longo dos grandes clubes da Europa. Os pré-jogos também já são um bocadinho americanizados, com as danças e os kiss cams quase. És a favor? Contra? Está tudo ok, é uma coisa daquelas que se calhar há 10 anos também estávamos a falar mal de outras novas medidas. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Filipa?
Começaste aí, são dois assuntos diferentes, corrijo-me se estou enganada. Começaste com a questão de gostarmos do clube da terra ou não.
Também podes falar sobre isso, sim.
Acho que é muito, muito português essa centralização, mas também porque... O futebol, o que eu vou dizer, não sei se concordas comigo, mas em Portugal as pessoas não gostam propriamente de futebol. Acha-se que sim, porque se discute muito futebol.
Concordo.
Porque toda a gente tem que ter uma opinião sobre o futebol e sobre o jogo de ontem e não sei o quê. Mas quantas pessoas realmente querem, têm vontade de assistir àquele espetáculo? Como quando compram bilhetes para ir... aos Coldplay, ou quando se sentam para ver o Big Brother, ou quando acompanham uma novela. Quantas em Portugal gostam mesmo de ver um jogo de 90 minutos, do início ao fim, no estádio, a viver aquele espetáculo? Se calhar não são muitas, e podes-me falar do preço dos bilhetes, mas também não vou tanto por aí. Os bilhetes, sim, acho que são muito caros, se calhar, para o bolso de muitos portugueses, ainda mais agora. Mas quando eu sou sócia, que, ok, pago 12 euros de cotas por mês, acho que é isso, sim. Mas tenho um cativo baratinho, atrás da baliza, que tenho há muitos anos e que por isso também beneficiei, porque sou mulher, porque quando tinha menos de 23 pagava muito pouco. quando tens menos de 18, então de cotas pagas quase zero, quando vives a não sei quantos quilómetros do estádio, então também não pagas nada, ou pagas muito pouco por isso. Se tu gostares realmente, se for uma coisa que realmente te interessa e te entusiasma, tu vais, e aquilo que tu vês são estádios vazios. E quase todos, até de equipas que se calhar não são os três grandes, mas querem ser, ou querem estar no mesmo patamar, não é? Tu vês a Pedreira, a Braga, nunca enche, ou nunca enche com os seus adeptos, e Braga tem pessoas suficientes para isso, diria eu. E acho isso triste. Acho isso triste, e acho que se calhar um dia mais tarde as pessoas já se vão entusiasmar mais. Por isso, isto vai no sentido daquilo que estavas a dizer: promover mais o espetáculo. Tudo o que promova. Eu sou a favor de tudo o que promova mais o espetáculo. Eu acho que isso é importante. Tudo o que faça as pessoas entusiasmarem-se por ir à bola. Não seja só. Tu vais ao estádio, tu não vais ali ao campo da esquina, não é? Só ficar em pé, tipo desconfortável, à chuva. Tu queres, se calhar, estar num sítio com bons ecrãs, em que vejas bem a repetição das coisas, ou que tenha um senhor a passar com gelados para te vender, e há música sempre que há um golo, e há fogos ao intervalo, e há um artista a cantar, e há não sei quem a fazer bungee jumping. Eu acho que isso é fixe. Eu acho que eu sou a favor disso, se isso entusiasmar as pessoas e fizer as pessoas ir à bola. O que eu não sou a favor é do resto, tipo dos adeptos se entusiasmarem e serem oprimidos por causa disso, percebes? Entusiasmarem-se com o jogo, as pessoas estarem ali a libertar as suas paixões e a querer fazer parte daquilo e serem oprimidas. Ainda não fizeram nada e já estão a ser oprimidas, percebes?
Certo.
Já há leis que as oprimem e ainda não fizeram nada. E acho que aí Portugal é too much, estás a ver? Eu sei que lá fora temos esses exemplos do hooliganismo na Inglaterra ou na Holanda e tudo mais, e que as coisas tiveram que voltar para trás. Mas repara, já não tens, em Inglaterra, as pessoas continuam a ir à bola.
Certo.
E houve emendas, e houve multas, e os estádios estão sempre cheios.
E bilhetes caros.
Bilhetes caros, mas se calhar num nível de vida diferente, não sei. Aquelas pessoas que estão ali são todas de classe média-alta, nos jogos em Inglaterra? Não são. Não são, pois não. Eu não sei.
Não.
Aquilo que eu acho é que isto é muito cultural, é muito português, mas falta ainda o amor ao jogo. Falta ainda o amor ao jogo para fazer as pessoas irem. E se significar aumentar o nível de espetáculo, teres LEDs e fogos e cantores e uma experiência fixe e uma experiência que não faça com que eu tenha medo de levar o meu filho à bola também, percebes? Ou seja, estamos todos ali, ser um ambiente familiar, ser um ambiente bom para todos, ser como ir a um concerto dos Coldplay, lá está, com a família toda, eu acho que isso só pode, daí só pode vir coisas boas. O futebol é entretenimento, e se tu fores a ver, quantas vezes é considerado como tal quando é comentado, quando é olhado, quando é criticado? Raramente o futebol é visto como entretenimento.
Resposta perfeita. Concordo em absoluto contigo. E à medida que ias falando, ia pensando também que... ou seja, primeiro não há respostas certas. Há coisas que não se gostam, há coisas que se gostam, e dentro desta modernização há coisas porreiras, há outras que são mais estranhas e mais bizarras. Na Taça da Liga, por exemplo, senti-me meio constrangido em um ou outro momento, mas noutros não. Portanto, não há respostas erradas aqui de todo. E eu acho também...
Não vou dizer porque é que te sentiste constrangido, mas... o lado do futebol negócio, como tu dizias, não é? Tipo, às vezes faz com que pareça que tu não estás num jogo de futebol, ou o jogo é o menos importante, não é?
Exatamente.
Mas isso vai ao encontro daquela questão do ok, este espetáculo consegue-se fazer em dois clubes em Portugal, em três clubes em Portugal, então e os outros? Não podem fazer este espetáculo nos seus estádios, porquê? Não se dá essa oportunidade, porquê? Não há investimento nesses clubes, porquê? O futebol é muito pouco democrático. Quanto mais dinheiro há, parece que menos democrático o tornam. É cada vez mais difícil aos clubes mais pequenos chegarem onde quer que seja.
Sim.
Terem os jogadores que precisam. E isso, claro, não contribui em nada para o espetáculo, para o entretenimento daquilo que é o jogo e tudo à volta. Está tudo interligado, não só o jogo no campo, como o espetáculo que tens à volta. E tirando o Benfica, o Sporting e o Porto, quem são os clubes que conseguem fazer isso tudo?
Sim, perfeito. E eu acho que esta...
Mas não apoiem o seu clube da terra, se o clube da terra, coitado, anda sempre a patinar nesta...
Sim, não tem dinheiro para pagar um segurança ou uma coisa do género, que é a realidade, em muitos casos.
Ou para ter um fogo de artifício, sei lá.
Certo. Eu acho que a centralização dos direitos televisivos, a distribuição dos direitos televisivos, aliás, poderá muito bem ajudar. Não digo que venha resolver todos os problemas, mas acredito que venha ajudar muitas... Esta realidade e o produto Liga Portuguesa, acho que pode muito bem beneficiar com isso. Portanto, um conceito de distribuição de riqueza. O quê? Desculpa?
Mas isso está previsto?
Está previsto, sim. Não sei em que ano, mas sim.
Tudo o que faça com que os clubes possam ter dinheiro para comprar bons jogadores.
Certo.
Para fazerem o melhor nos seus estádios, para conseguirem levar as pessoas a ver os jogos, eu acho que ficamos todos a ganhar. Senão depois, mesmo lá fora... O que é que tu tens para mostrar, não é?
É verdade, é isso. Quem é que vê o...
Depois tens jogadores tipo Enzo a quererem ir para a Inglaterra porque o futebol português... Porque não está num grande, acha ele. Oh,
amiga Filipe, parece que combinámos esta brincadeira. A ponte era exatamente essa que eu ia fazer. É. Fala-me dessa história. E a contextualização é simples. E a pergunta, ultimate question aqui deste tópico é: o amor à camisola existe? Tivemos um caso do Enzo, não é? Que ficou assim meio turvo, ele gosta ou não gosta de nós, foi embora para um campeonato meio... Bem, como é óbvio, ele foi mudar completamente a vida a 300%, mas sim. Depois temos também o caso do André Almeida, que ficou aqui um sério tempo, terminou agora o seu vínculo ao Benfica e teve aqui o seu percurso no Clube da Luz, e foi um percurso fantástico, yeah. E que pode-se dizer que, pá, que foi amor à camisola... Durante este tempo todo, e era um rapaz exemplar, um jogador exemplar também. A mulher camisola existe, Filipa?
Eu acho que sim. Eu acho que não existe em todos os jogadores, e isso não tem mal nenhum. Cada um vive o futebol como quer. Eu acho que só não acrescenta tanto à magia do jogo. Agora, o Enzo não tem amor à camisola, obviamente, que se bate na camisola e depois vai embora, é só show off, não é? Mas depois tu pensas, tem 21 anos, teve aquela exposição toda no campeonato do mundo, tipo, nada lhe corre mal em campo, as pessoas à volta dele claramente também estão interessadas no dinheiro dele, e é a Premier League, não é? Tu vens lá do... sei lá, não sei a terra dele, mas na Argentina, lá não sei de onde, vamos para a Europa é a cena, a Premier League é a cena. Se calhar sempre foi essa a ideia, não é? Agora,
há aqui tantos... San Martín. É San Martín. Seja lá o que isso...
Vens lá de San Martín.
Yeah, da cidade de San Martín.
Vens cair em Lisboa, quando podes cair em Londres. Yeah. Percebes? Eles em San Martín nem devem saber o que é Lisboa, quanto mais.
Possivelmente.
Eu entendo, temos que fazer esta desconstrução. O que eu não entendo é tudo o que está à volta, como é que não há... Já eu sou contra as transferências ao mercado de inverno. fechas uma época. O mercado de inverno só serve para haver mais negócio. Só... O que é que o mercado de inverno é o quê?
Ah, é assim, supostamente, não... na prática, imagina, um jogador, um plantel que tem 23 jogadores e há 3 que se lesionam gravemente, não estão disponíveis, dá-te muito jeito.
É pá, mas qual é a probabilidade disso acontecer assim e ser catastrófico? Aquilo que eu acho é que tu, então não podes, se entraste no início da época, pá, só podes sair no fim. Não vais sair
seis meses. Ok, ok. Pôr regras dentro do mercado de inverno.
Sim, depois é sempre esta treta da cláusula e bate a cláusula, mas não sei o quê, mas é prestação, mas... Epá.
Sim, desvirtua muita coisa e pode destruir muitas equipas, não é?
E às vezes os jogadores também. Eu acho que nada vai... Acho que não vai destruir o Enzo. Teria que acontecer alguma coisa muito grave. Mas o que é que ele vai ganhar no Chelsea este ano? Pelo menos nada, não é?
Sim, acho que nada, acho que não há possibilidade.
Na Liga dos Campeões ele vai ganhar, espero eu, porque vamos ganhar. Claro. Mas, epá, lá está, não podia esperar 6 meses.
Sim, eu acho que aqui é pôr aquela hipótese, se nós nos aplicássemos isso na nossa realidade, nos nossos empregos, dentro das devidas proporções, acho que qualquer pessoa, ou seja, vamos pôr dentro da proporção e da nossa realidade, aumentar em 300, 400%, não sei quanto é que foi do caso do Enzo, acho que qualquer pessoa mudaria, mesmo que tivesse feito juras de amor à empresa onde estava.
Eu acho que não tens...
Agora, a questão é essa. É, o futebol tem aquela questão de nós... Há uma ligação emocional com adeptos, há pessoas que torcem por nós. Na minha empresa, infelizmente, não tenho ninguém à minha porta.
Mas isso és tu na tua empresa. Por exemplo, eu na minha empresa, se calhar certo. Já não é assim. Percebes? Certo. O entretenimento, ou a televisão, ou...
No teu caso, sim.
Há essa ligação emocional. Eu entendo esse lado. Eu entendo o André Almeida, por exemplo. E claro, não nos podemos esquecer aqui do fator dinheiro. Não é? Há amor à camisola e há amor ao dinheiro, obviamente, porque é esse a nossa recompensa maior. Não é só, não são só as palmas dos adeptos, óbvio. Mas não pões tudo numa balança ao mesmo tempo? Só olhas para um dos fatores? Tipo, tu já tens casos de jogadores e treinadores que ficam a ganhar menos para poder ficar no sítio ou para ajudar a equipa a chegar aqui ou ali. Foi que tens o Bernardo Silva a dizer que não se importa de vir para o Benfica e ele sabe perfeitamente que não vai ganhar tanto como está a ganhar agora.
Tu percebeste, por exemplo, a decisão do Cristiano Ronaldo, que também está envolvido um bocado nesse esquema de ele poder voltar para um clube que o formou ou receber um balúrdio de dinheiro que ninguém recebe no mundo do futebol.
Eu não sei até que ponto ele não pensa ainda voltar para o clube que o formou.
Ainda pode estar
Eu acho que sim. Voltamos àquela história do ele ainda acha que vai jogar mais 15 anos, pelo menos. Portanto, isso ainda pode estar não sei, na esfera de pensamento dele. Mas o Ronaldo é um caso estratosférico, não é? Tipo,
sim.
E não dá para prever nem quem o está a influenciar, nem o que a cabeça dele pensa. Mas não ponho de parte essa hipótese de ele estar a pensar um dia mais tarde ainda voltar ao Sporting.
Tipo caso Miura, que... Conheces o caso do caso Miura?
Esse é o jogador que está agora a vir para o Passos.
No Oliveirense.
Ah, é Oliveirense, sim. Eu queria dizer Oliveirense. Aquele de 55 anos, sim.
Exatamente. Cristiano Ronaldo, 55 anos. Olha, fit, tipo, completamente fit.
Eu vou ficar sem bateria, dá-me 5 segundos.
Força, força.
E olha, agora estava a pensar na cena do Enzo. Não viste a entrevista do Rui Costa?
Não vi. É daquelas coisas que eu também não...
Sim, sim, eu também não vi. Pedi ao meu marido para me fazer
um resumo. Mas vi um trecho, vi tipo 2 minutos dele a dizer que não queria jogadores daquele género. Acho que é esse trecho que é...
Não, portanto, pois, né? Mas eu ia até ia para o que ele lhe propôs. Que é, eles iam pagar-lhe até ao final do...
Ah, certo.
Do ano, aquilo que ele iria ganhar.
Que ele eventualmente iria receber, não era?
Exato, exato. E mesmo assim ele é que não quis. Supostamente. Mas pronto, isto já é a telenovela. Porque o futebol é uma telenovela,
não é? É uma telenovela, é verdade. Infinita. Cheia de capítulos, uns atrás dos outros.
Verdade.
Reparei que tinhas ali o vinil de Dakar. Estou para comprar. É Dakar, não é?
É. Muito fixe. Aliás, comprei em pré-venda e quando chegou, e só chegou para aí 2 meses depois, já tinha saído em venda.
Já tinha ouvido tudo.
Yeah.
Vamos agora às tuas preferências. Falámos aqui sobre o amor à camisola que existe, segundo Filipa Galrão. Vamos falar sobre o jogo que mais te marcou. Já falámos um bocadinho sobre isso, que pensaste sobre este dia. E estou ansioso por conhecer, antes depois de conhecermos, qual foi o teu 11 favorito. É isso que vamos desenhar.
Olha, foi tão difícil escolher só 11, que alguns eu até te vou dar duas hipóteses porque não consigo.
Então, eventualmente pomos alguém no banco.
Então, escolhes qual ser eu. Eu não dava para treinadora, juro-te.
Porque consegues.
Não ia conseguir. Aliás, eu fiquei super contente quando mudou a regra das substituições para aumentar, não é? isto agora está muito mais ufas. Muito mais ufas, sim. Eu gosto de ver essa rotatividade. Odeio quando só há substituições tipo aos 70 minutos. 70, 90?
90, vezes, eu fico doido com essas.
Às vezes nem são feitas. Ainda no último jogo no Benfica, coitados, a bola nunca mais saía. Os jogadores já entraram no tempo de compensação. Tiveram mais tempo à espera
para entrar. É duro.
Depois lá dentro. Yeah. Ora bem, queres o quê? O jogo que mais
me... Quero. Quero.
Eu vou dar-te dois pelo seguinte motivo, porque num é uma derrota, o outro é uma vitória. Vou começar pela derrota, que foi a final em Turim, final da Liga Europa, com o Sevilha, e foi toda uma peripécia, a própria viagem para Turim, começou aí, fomos de avião para Nice, o avião à chegada apanhou ali uma massa de ar qualquer, tivemos quase a cair, tivemos o piloto a pedir-nos desculpa no fim.
Não.
O avião ia cheio de benfiquistas, aos berros, a dizer deixem-me fumar o meu último cigarro e coisas do género. E depois lá aterramos em Nice e só dizíamos uns para os outros, agora se o Benfica não ganha, isto é uma... isto não compensa nada. Resultado, fomos de carro para Turim, todos super entusiasmados, a cidade tinha muito mais benfiquistas do que sevilhanos. Não sei se os adeptos do Sevilha se chamam sevilhanos, se calhar não.
Creio que sim.
As pessoas de Sevilha sim, mas se isto for como o Porto, as pessoas...
Mas acho que sim, acho que sim, acho que sim.
Não sei, as pessoas do Porto são portuenses, não é?
Certo.
Aí, os do Porto são portistas. Agora pesquisa.
Ora bem, sevilhistas ou rojiblancos.
Vês? Faz sentido. Então, havia muito mais benfiquistas do que sevilhistas.
Sevilhistas.
E nós estávamos com uma dose de confiança também grandita. Mas mal o jogo começou, eu percebi que aquilo não... Não sei se te lembras dessa final, mas...
Lembro, foram a penaltis, não foi?
Penaltis.
Que o Beto estava assim um bocado nervoso e ia para a frente demasiado, não é?
E foi para a frente demasiado e ainda hoje eu acho que... Pronto, se já houvesse VAR,
sim, olhar, com toda a certeza,
aquilo não valia. O Siqueira lesionou-se assim nos primeiros minutos. Enfim, foi um terror e perdemos. E depois os sevilhistas eram poucos, nem sequer sabiam fazer a festa. Achei aquilo.
Foi?
Nós vinhamos tipo no metro, ou no, já não me lembro. E tipo, eles, bué.
Isso faz mesmo essa confusão.
E eu a pensar, eu vou festejar por eles, meu. Eles estão aqui impávidos e serenos, parece. Que ganham isto todos os anos. Caramba, que injusto.
Ainda no outro dia vi a final do Mundial, do Liverpool contra o Flamengo, e eles não festejarem fez uma confusão profunda. É muito estranho venceres uma competição de, pá, Liga Europa é Liga Europa.
Sim.
E há alguns clubes que parece que é, tipo, ganharam a Taça da Crica. É muito estranho. Pronto, e se isso aconteceu, eu não fazia ideia. Mas já, foi a primeira deles? Ou a segunda?
Primeira ou segunda, já não me lembro, porque eles depois ganharam outra.
Porque depois ganham uma série delas.
Sim, mas eu não sei se tinha sido antes ou depois.
Ok, mas pode ser por isso. Tipo, a segunda vez.
Foi a segunda? Não.
Não, foi a terceira. Foi em que ano? Lembras-te? Esteja aí apontado.
Em Turim foi para aí 2016, 15.
Se foi 16... Era a quarta, era a quinta, aliás.
Ah, então foi isso. Então,
mas
aqui
foi a quarta, foi a quarta. Já foi. Não, espera aí. Foi em 2014, foi em 2014, 14 de maio de 2014. Portanto, foi a terceira.
Ok, então, pronto.
Já, mas mesmo já... assim, mesmo assim, não há desculpa. É pá.
Tipo, és tricampeão.
Pelo amor de Deus, é isso. Quanto mais ganhas, melhor, ainda para mais.
Mais festejas, não é? Tipo, não sei. Lá está, como nunca ganhámos.
Certo.
Pronto, mas agora a parte boa, que também foi nessa época então, porque eu fui ver. Foi a época 2013-2014.
Sim.
Estádio da Luz, segunda mão, meias finais da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. Primeira eliminatória tinha ficado 1-0, mas no Estádio da Luz, aquilo também começou super mal. Também foi expulso o Siqueira muito cedo. Depois empatar... Não te lembras do Siqueira?
Lembro. Então é que ele lesionava, saía nos momentos decisivos.
Já
não lembrava disso.
Depois lá empatámos a eliminatória, porque ficou a algures 2-2. Só aos 80 minutos o André Gomes marca um golo monumental e nós viramos. Mas foi... Eu lembro-me de tremer, o meu marido chorava no fim, porque depois nós tínhamos toda aquela tensão acumulada, tínhamos perdido o campeonato para o Porto, acho eu, já não me lembro, com aquela cena do Kelvin, tínhamos perdido a Liga Europa, aqui já, se calhar, não sei, aquilo foi um...
Olha, isto foi 16 de Abril, foi antes.
Foi antes da Liga Europa.
Gol de Sálvio, Depois o Varela empata, o Enzo Pérez de penalti e depois o André Gomes aos 80. E eu lembro-me deste jogo.
Eu lembro-me, eu estava super. Eu estava atrás dessa baliza onde o André marcou e estávamos mesmo junto à. Pronto, quase no relvado. Então tenho a visão da bola entrar na baliza, sabes? E do festejo gigantesco, a luz veio abaixo. Então acho que foi esse que me marcou. Mas lá está, eu vejo mesmo muitos jogos na luz, desde. Eu tenho cativo desde 2009 e eu praticamente só fiz pausas quando fui mãe. E na pandemia, obviamente, que não foi ninguém. Então, não tenho assim, se calhar pessoas que vão menos vezes têm mais memórias marcantes às tantas, porque há jogos que nós ganhamos, que se calhar foram bué fixe, mas eu não me recordo. Não me recordo em particular, também estou sempre no mesmo sítio, são sempre as mesmas pessoas, é mais ou menos a mesma visão. Mas eu espero que este ano...
Mas jogos especiais têm disso, não é? Às vezes a partida... Não é necessariamente o jogo que deu o título, mas sim, sei lá, o,
aqui foi um jogo
cinco, seis jornadas antes. É isso, isto é uma meia-final. É,
yeah, uma meia-final.
Mas é o gol no fim e tudo mais, acho, eu percebo.
Yeah. E possivelmente, e depois... não é possivelmente, eu depois fui ver esta final, ao Jamor.
Yeah, gol de Gaetan, estou aqui a ver também.
Yeah. e não me recordo mais ou menos... Mas não foi tão impactante como
pois é isso, lá está, 1-0 frouxo, já morto, mesmo a imaginar
exato, mesmo aquela é para ganhar, mas atenção, também já vi aquela final no Jamor que perdemos,
vocês perdem
e os
contra
sócios,
a Vitória
e os sócios destruir o cartão de sócio, tipo a malta
querer isso foi duro. Até porque vem no seguimento do Kelvin e vem no seguimento do Chelsea.
Exatamente. Aí é que já é o lado tudo.
Acho que foi o último jogo da época.
Já tinha acabado o campeonato, se calhar, não?
Já.
Sim. Epá, esse do Chelsea, mais uma. Essa não fui, mas o meu marido foi. Pá, sério. Tristeza.
Sim, essa época foi para esquecer. Essa aí é para subliminar autenticamente, porque foi dura. Tive muita pena aí do Benfica nesse ano. Então vamos ao teu 11, para terminarmos aqui a nossa conversa, que já estava a ter numa hora, e a Filipa tem que treinar.
Exatamente.
Muito bem. E não vamos intrometer-nos na sua rotina. Vamos ao teu 11 preferido do Benfica de sempre. Quem são os teus jogadores eleitos?
Mais uma vez, futebol é emocional para mim. Isto não quer dizer que seja o melhor ou...
Perfeito. Quem tu mais gostas? É isso.
Técnicas mais apuradas. Olha, para guarda-redes, eu vou entrar com o Prédome.
Ok, Michel Prédome.
O Prédome foi uma contratação que na altura, se calhar, não estava à espera, não é? Tipo, o Prédome tinha sido o melhor guarda-redes do Campeonato do Mundo em 94 e o Benfica trouxe-lo. E ele, para mim, eu acho que ele era fixe, ele já vinha com uma certa idade, não é? Mas impunha ali, tipo, respeito no resto da equipa. E faz parte das minhas primeiras memórias ligadas ao futebol.
Ver
o Prédome na baliza. Por outro lado, gostava muito também de escolher depois. Imagina que o Prédome tem ali um cui pro quo e tem que ser substituído. O Ederson, porque nunca vi nos últimos tempos.
Porquê?
Acho que ele joga super bem com os pés, que é uma coisa que atualmente é muito importante nos guarda-redes.
É uma questão mais técnica do Ederson.
Mais técnica, mais o amor à camisola que ele tem também, ainda pelo Benfica.
Ah, é? Não sabia disso.
Ele veio super cedo para o Benfica, tinha para aí 16 ou 17, ainda fez parte da formação, antes de ir para a equipa principal. E ainda hoje, mesmo em entrevistas do clube, ele fala com muito amor do Benfica, dá sempre os parabéns quando ganhamos. Vês que é alguém que tem um amor à camisola, apesar de
não
ser o clube que representa neste momento.
Perfeito. Então temos aqui Prédome e vamos pôr Ederson no banco.
Para as defesas.
Vamos a defesas.
Defesa direita e defesa esquerda.
O quê? Desculpa?
Fiz isto, defesa direita e defesa esquerda.
Aham, perfeito.
À direita eu pus o Miguel. Não foi o melhor defesa-direito do Benfica, possivelmente, mas acho que foi determinante naquela época do Trapattoni. Faz parte das minhas memórias. E acho que ele é um tipo bacana. E gosto do Miguel. à esquerda.
Saudades, Miguel, nunca mais o vi.
Pois, também
foi um gajo que desapareceu.
A última vez que o vi foi num Rock in Rio. Estive a ver um concerto ao pé dele. Numa...
O que é que ele estava a ver?
Estávamos a ver Justin Timberlake.
Ok.
Pronto. Mas o Miguel...
Não, eu gosto, não imaginava o Miguel Justin, mas ok.
Era o Rock in Rio, devem ter-lhe oferecido o bilhete.
Luís Miguel Brito foi. Garcia Monteiro. Estou aqui a tentar ver se vejo alguma coisa dele, mas não. Ok, Miguel na direita, muito bem.
Na esquerda vamos pôr o Grimaldo.
Porquê?
Porque
há muitos benfiquistas que não gostam dele.
Pois é, e eu não entendo porquê. Eu acho que é porque ele nunca demonstrou o tal amor à camisola, se calhar, e falhou, ou não é falhou, eu não acho que ele falhe muito. Eu acho que ele agora é mais consistente. Esta época ele está a ser consistente. Também não jogava, se calhar, os 90 minutos. Quando entrava, se calhar, não fazia a diferença. Não sei bem. Eu sempre gostei dele. Eu também gosto.
Acho que os benfiquistas têm ali um mix de feelings com ele, não é? Ou pelo menos divide um bocado as opiniões.
Mas ele também é aquele jogador tipo um bocado fechado.
Certo.
Assim, estás a ver, de postura. Não é muito entusiasta. Uhum. As pessoas reparam nessas coisas.
Pode ser isso. Muito bem. Então Miguel e Grimaldo nas linhas a defender. Vamos a centrais, então.
Vamos. Eu vou escolher o Luizão, obviamente.
Ok.
O eterno capitão. E... aqui estou com dúvidas, porque eu era uma apaixonada, embora ele tivesse muitas falhas, pelo David Luiz. Mas eu vou escolher o Otamendi. O Luizão e o Otamendi. Que são os dois super guerreiros.
Ok, muito bem. Uma boa defesa, sólida. Avançamos para a frente?
Vamos para um médio defensivo de seu nome, Matic.
Porquê? Curioso.
Gosto de ver jogar. Porque lá está, as épocas em que fomos campeões, o Matic...
Ele era máquina.
Era máquina, mesmo máquina. Ele livrava, como eu gosto de dizer. Ele livrava tudo, a defesa quase não tinha que se preocupar. À frente do Matic, vou outra vez pôr alguém que depois tem que ser substituído ao intervalo. Vou pôr o Coluna. Mário Coluna.
Uhum.
Eu fiquei encantada quando vi os jogos dessa altura, sabes?
Ele era uma máquina também, autêntica.
Ele era uma máquina para a época.
Era, não, muito tipo, forte, não era?
Super forte, super leitura de jogo, não é? Tipo, que é uma coisa que na altura, que ainda se jogava tipo campo de batalha, não é?
Uhum.
Frente, quase não tinhas defesa. E ele organizava tudo ali no meio, para trás, para frente, para lado.
É verdade. Ele destacava-se quando vi.
Numa época em que isso não se fazia ainda.
É verdade.
E eu a ver os jogos, eu só pensava, fogo, este gajo jogava na boa, hoje em dia, sem ter treinos hoje, estás a ver?
Certo. Punha-se
lá dentro e ele
fazia... encaixava. É verdade.
Isso, vou escolher, sem dúvida, o Mário Coluna, mas ao intervalo. Vou ter que o substituir, porque ele já está velhote.
Claro.
Por Pablo Aimar.
Pablito. Essa previa.
Claro, quem não é? Porque não é só... Havia ali mística. Estás a ver? Ao contrário do Grimaldo. Pronto, podemos agora fazer aqui a comparação. Tu olhavas para ele, ele podia... Não sei. Podia não ter amor à camisola, mas tu não sentias nunca que não tinha.
Verdade. Eu acho que ele se apaixonou.
Havia uma entrega. Bué fixe.
Uhum.
Claro que depois as qualidades eram óbvias, mas essa parte era bué fixe.
Houve conexão.
Tu nunca ficavas chateado com ele e acho que nenhum... Ele tinha aquela capacidade que poucos jogadores têm, que é... Jogadores de outros clubes admiraram-no.
Sim.
Isso acontece muito raramente, não é?
Contigo acontece?
Sim, agora estava-me a tentar lembrar e falei disso só porque...
Lucho, Elton. Quer dizer, agora disse dois nomes e tu dizes não.
O Lucho González?
Sim, não? Eu acho que ele tinha isso.
Talvez. Não sei, mas eu não sei se eu sentia isso. Ah, okay. Já me lembro. O Elton. Participem. Elton Arruda. Sim, o guarda-redes. Sim, sem dúvida.
Bacana, não é?
Sem dúvida, eu estava a pensar nisso, entrevistei-o já algumas vezes e falámos sobre isso. Não há ninguém que não goste do Elton e o Elton não é guarda-redes, que ainda para mais é aquela posição lixada, não é? Tipo, se ele defendia ou... Mas porque ele tinha uma postura em campo também muito... muito...
Genuína e conseguiu transportar isso para fora, não era nada
ele
falso.
Ele era amistoso, tipo, ele não era...
Bem, não era vou um dizer diplomata lá dentro.
Não, exato. É. Vamos para as extremidades?
Vamos. Tu vais jogar em quê? Em 4-4-2?
Exato.
4-2-4? 4-2-4. Ok. Ou 4-4-2. Então vamos lá.
Pois, exato. 4-2-4, pode ser.
4-2-4.
Extremos que jogam dos dois lados, como atualmente se faz muito. Então vou escolher o Di Maria e o Simão Sabrosa, mas vai daqui a minha menção honrosa para o Rafa.
Ah, ok.
Ok,
Um
o
atual.
Rafa é mais um daqueles casos que bué benfiquistas não gostam ou não gostavam, até perceberem que ele é uma máquina. Pronto. No caso do Rafa, eu acho que há amor à camisola, aí sim. Sinto que há, sabes o quê, no Rafa?
O quê?
Eu acho que ele não gosta propriamente de jogar à bola, sabes? Aqueles putos.
É a profissão.
É a profissão dele, não é? Adoro jogar à bola. Não me parece que seja aquele gajo que nas férias está na praia a dar toques.
Isso pode justificar a decisão dele na seleção.
Lá está. Quando ele teve essa decisão, eu disse logo: está aprovado.
Tipo, eu quero ir de férias, quero curtir.
Uau, quero curtir a vida.
Pode
Eu
ser.
acho que ele tem mais interesses na vida dele, isso é fixe, que não só os profissionais. E isso até me faz admirá-lo um bocadito também aí, porque como profissional eu acho que ele é mesmo excelente.
Ok. Pode ser, pode justificar e enquadra, acho que enquadra no perfil.
Não.
Ok, então Rafa Simão. Simão, de certeza que é
Simão Sobrosa.
aquela fase em que ele brilhou, não é? E que coincide ali
Com o
com o teu
campeonato,
período.
a Portugal. E também
Muito bem.
era, eu acho que era daqueles que incentivava o resto da equipa, mobilizava e os adeptos também gostavam dele.
Sim.
Simão e Di Maria. Di Maria que para mim ficou máquina no Benfica. Portanto, os outros
Verdade.
clubes onde ele passou podem agradecer,
Só
se calhar,
aproveitar.
com Jorge Jesus. Não sei, acho que sim, foi Jorge Jesus o responsável, porque ele entrou ainda meio periclitante e depois aquilo rebentou assim do nada.
Completo.
E
De
agora,
magia.
dois avançados. O Eusébio.
Ok.
Pontapé canhão e o Jonas Pistolas.
Vais
O
para o
Jonas.
Jonas?
Vou para o
Muito
Jonas
bem.
porque o Jonas é também daqueles casos. Pá, um gajo que tira o curso de farmácia, que só começa a jogar à bola profissionalmente para aí aos 20, 21, e que chega a Portugal e com 30 anos.
É
Ou quase
verdade.
30, faz o que ele fez no nosso clube. Epá, sério,
E
uma
depois de
vénia.
ser considerado tipo o pior avançado no Brasil, ele tinha essa
Uau,
conotação de ser o
mas
pior.
sim, ele, exato.
Era muito
Ele
estranho. E depois surpreendeu
não
todos.
foi na seleção, acho eu, sequer.
Não, 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 não. Se foi, era muito puto,
Mas
mas
ele
acho que
enquadrou-se
não.
bem. Às vezes era um bocado aquilo que eu sentia, mas claro que deixei de sentir há uns anos, mas. Quando os primórdios do Messi fixe no Barcelona, em que eu pensava assim, se este gajo for para algum lado agora, tipo aos 24, 25, será que ele vai dar alguma coisa? Porque às vezes tu percebes que os jogadores são a equipa, ou são aquilo naquela equipa, tipo, há ali uma cena que se funde. E o Jonas fundiu-se com aquilo que era o Benfica e com aquilo que o Benfica precisava. Claro que o Messi, obviamente, depois, passado um tempo, percebes que é o Messi, vale mais do que qualquer equipa, mas durante algum tempo lembro-me de pensar isso, gente, este gajo sai daqui, não vai dar nada, mas não aconteceu. Depois tens esses casos, ainda ontem estava a pensar no 11 e lembrei-me de um tipo que deu imenso no Benfica e depois não deu nada, que era o Markovic, não sei se te lembras.
Claro, claro que sim. Lazar Markovic.
Azar, Markovic, para mim ele era uma máquina e ia ser uma máquina.
Foi
Se o
muito
Benfica.
estranho. Acho que ele teve uma lesão assim um bocadinho
Claro
que o
que sim, às
impactou.
vezes isso também. Ele teve uma lesão. Pois é, já não me lembrava, tens razão.
Mas sim, o Jonas fundiu muito com. Sei lá, eu acho que é carinhado por toda a gente e é lembrado com muito carinho, Jonas. É verdade. Está feito o 11. Mas treinador, acho que falta. Para além de tu, claro. Mas quem é que é o teu adjunto?
Ai, meu Deus, eu vou escolher, se calhar polémico, não sei.
Não me
Mas
digas.
eu vou escolher o Bruno Lage.
Ok. Porquê?
Porque ele é humilde. Porque eu acho que ele também tem o amor à camisola necessário, sabes? O Bruno Lage era uma pessoa super franca. Era e é, pô. Não morreu, não é? Mas eu achava sempre. Eu gostava muito da maneira dele falar. Agora, como treinador, será que lhe faltava. Eu acho que falta muita coisa a muitos treinadores. Nenhum treinador é completo, né? Tem sempre falhas. Mas como eu dou muita importância à parte da comunicação...
Ele era brilhante.
E eu acho que ele nisso era incrível. E a comunicação que ele tinha para fora, mas também nos jogadores. Não o imagino a ser, por exemplo, a tratar mal os jogadores.
Certo.
Como se eu ouvia dizer do Jorge Jesus, não é? Tratá-los abaixo de cão e a fazer aquela psicologia invertida e não sei o quê. Não imagino nada disso no Bruno Lage. Pelo contrário, imagino um incentivo, uma motivação e um trabalho para a equipa. Que era isso que nós víamos depois também em campo. Pois às vezes ele talvez não soubesse, era montar bem as peças, não sei bem. Mas eu acho que o incentivo, a motivação dos jogadores estava lá. E tenho pena que depois não tenha resultado, pá, é normal. Mas vou escolher o Bruno Lage.
Pode ser que um dia volte.
Eu acredito. Mourinho, não é? Também gostei do Mourinho.
Também gostaste, certo.
Eu não vou escolher o Lage.
Quem sabe se ele voltará. Mas sim, vejo mais o Lage a voltar. Termina assim a nossa querida conversa, a Filipa. Disseste tu no início que não tinhas, se calhar não iria ser mais eu a falar, mas fiquei com a sensação que se tivéssemos aqui mais 2 horas, teríamos mais do que assunto para falar. Foi muito bom falar contigo.
Sim, até nem sobre futebol. Sei falar de táticas, nem nada disso.
Perfeito para mim também. Gostei muito de falar contigo. Gostaste também?
Gostei. Olha, são as minhas opiniões. Não valem nada. É o que é.
São ótimas. Quanto a vocês, obrigado por terem ouvido este episódio. Curtir aí o episódio, seguir a Filipa Garrão também no Instagram, ouvir o podcast da Filipa, que também é de todo, merece todo o destaque, todo o resto. E é isso, obrigado por terem ouvido e um abraço. Obrigado, Filipa.
Obrigada, beijinhos.
Tchau, tchau.